Sei fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sei fiel, sei fiel, sei fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sei fiel, sei fiel.
Maranata, vem Jesus. 195.
Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força dessa cruz. Venho consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue. Pode voltar, descerá dos céus ao mundo para julgar. Vamos todos preparar para Cristo nos levar, vigilante sempre à frente. Aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força dessa cruz. Venho consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto ao doce lá, confiante no Senhor e te está, novo céu e novo lá, nova terra vou morar, pois contigo meu amigo vou ficar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força desta cruz. Vem um consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue de Jesus.
123, além do céu azul.
Além do céu azul, foi Jesus preparar. No mar para quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir. Senhor Jesus, bem-vindo. sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além.
Número 25. Glória para sempre.
Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
Crê e observa.
Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê e observa. Tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crentes zelos e leal, o seu rosto virá. Seus segredos priva, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelo ardor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda.
Maravilhoso é.
Maravilhoso é. Maravilhoso é. Maravilhoso é. Cristo Senhor, Ele é o grande rei, mestre em tudo eu sei, maravilhoso.
135, eu louvarei.
Eu louvarei, tu louvarás, nós louvaremos ao Senhor. Eu louvarei, tu louvarás, nós louvaremos ao Senhor. João deu o número dos 7.002 e todos louvavam ao Senhor. Uns cantavam, outros oravam, mas todos louvavam ao Senhor. Eu louvarei, tu louvarás, nós louvaremos ao Senhor.
E 31, agradecemos.
Agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Por teu amor te adoramos, glória a ti, glória a ti. Que nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus. Jesus, Senhor, te adoramos, glória a ti, glória a ti. Por esperança agradecemos, glória a ti, glória a ti. Por tua vinda nós ansiamos, glória a ti, glória a ti. Que nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus. Jesus, Senhor, te adoramos, glória a ti, glória a ti.
Amados, vamos em 2 Pedro 3. Estamos glorificando o Senhor, nos alimentando do pão da vida até o Senhor, né, que é a palavra. Eu sei que vou ler aqui do versículo 8 até o versículo 12, só na parte A do versículo 12, né, aqui ele diz o dia do Senhor. Depois eu vou, antes da ceia ali, nós vamos voltar em 1 Coríntios 11, se quiser já deixar preparado lá na página 1433. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Agora há pouco nós cantamos, né? Maranata de Jesus, né? Então é com essa alegria, né? Com essa fé que a palavra de Deus nos mostra que nós estamos aqui reunidos, né? Para glorificar o Senhor e para participar da ceia, né? Aqui em 1 Coríntios 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele escreve: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então que a gente possa, nesse momento, participar do pão, né, lembrando desse amor que Jesus teve por nós, mas o principal, que a gente anseia a tua volta. Maranata de Jesus. Vamos participar do pão. Amado Deus, querido Senhor Jesus Cristo, somos gratos, Pai, pelo teu amor e pelo seu sacrifício em nosso lugar. É em teu nome que nós vamos partir o pão, lembrando daquele momento, esperando a tua volta. Amém.
Amém.
Suco de uva, Pai, representando o teu sangue derramado na cruz, em ato de amor, por cada pessoa presente aqui, por cada irmão que está aqui presente, nós só temos que agradecer. É no teu santo nome que nós vamos lembrar daquele momento, desejando a tua vinda em breve para nos levarmos contigo. É no teu nome, Jesus, que vamos desfrutar desse momento. Amém.
Amém.
Vamos ainda em 1 Coríntios, vamos no versículo 13, onde aqui Paulo vem descrevendo sobre o amor, né, na página 1434. Eu vou ler do versículo 1 ao 3, depois eu vou ler o versículo 13. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que se retira. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Lá no versículo 13, ele termina aqui: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então que a gente possa agora, nesse momento, né, poder compartilhar, né, participar dessa oferta aos santos. Voltando aqui no versículo 3, que a gente possa ter isso em nossos corações. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Que a gente possa participar, tendo esse mesmo versículo aqui no coração, para a gente poder desfrutar dele realmente com esse amor que Cristo pede para que a gente possa ter. Obrigado, meu Deus, Pai, por esse momento de poder participar dessa oferta com gratidão. Que esse amor que o Senhor quer que nós tenhamos, Pai, seja esse verdadeiro amor, sempre ligado a Ti, mostrado por cada um aqui. Em Teu nome, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus, que eu agradeço por poder participar desse momento. Amém.
Amém. Qual é pior? Você ficar umas semanas dentro da sua casa, confinado, sem poder sair muito, ter que brigar com os familiares por estar junto tanto tempo, ou você sofrer violência, represálias, dificuldades por causa da sua fé em Cristo? Qual é pior? Não seria a perseguição? Por pior que seja o confinamento dentro de casa, a gente aguenta. Agora, se fosse sofrer por causa de Cristo, na verdade nós teríamos ainda mais motivo para nos alegrar e nos gloriar em Jesus. Abre comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos começar aqui no final, versículo 12. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Tessalônica e começou a pregar o Evangelho. Ele foi na sinagoga, Ouviram lá eles, judeus e gregos que estavam presentes, que gostaram da ideia da verdade a respeito de um só Deus. Paulo começou a fazer convertidos lá e os judeus resistentes ao evangelho ficaram com inveja e começaram a ficar em cima e perseguindo o apóstolo Paulo. Tanto que saía correndo da cidade de Tessalônica e os irmãos de lá pegaram Paulo e levaram ele para fora da cidade, até a cidade de Bereia. E tanto lá no versículo 11 de Atos, capítulo 17, se diz lá que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, por causa da sua recepção da palavra, o que Paulo não tinha na cidade de Tessalônica. Talvez algumas semanas, no máximo alguns meses depois, Paulo escreve a primeira carta aos tessalonicenses, preocupados no sentido, mas contentes de ver, de saber que eles estavam mantendo a sua fé. Ele vai fechar a carta aqui com uma série de imperativos, imperativos curtos. É como o filho que vai sair de casa, ou a filha que vai sair de casa, e a mãe vai falando, não esqueça disso, não esqueça daquilo. A impressão que nós temos é isso. Ele deixa aqui algumas recomendações com os tessalonicenses no final da sua carta. Queremos ler. E eu quero reparar com vocês quatro princípios que o apóstolo deixa aqui nessa leitura. Paulo escrevendo assim para os tessalonicenses. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Quatro coisas aqui para a gente reparar. Primeira coisa, quando vem o aperto na nossa vida, a nossa tendência é pensar mais em nós mesmos. E a primeira coisa que Paulo vai falar aqui é que nós precisamos tomar cuidado uns dos outros. Cuidem uns dos outros. É assim que ele começa falando aqui. Primeiro com os guias, os evangelistas, os mestres, aqueles que têm o papel de ensinar o evangelho entre eles. Porque às vezes essa atenção pode ser deixada de lado quando vem a preocupação com a dificuldade na vida. Então ele fala isso, a primeira coisa. Mas não somente com eles, mas ele diz também, aqui no versículo 13, no final do versículo, vivam em paz uns com os outros. Quando vem as dificuldades, qual é a tendência? Aí nós sentimos mais tensão, mais ansiedade, talvez medo, e isso extravasa e nós começamos a ficar agressivos e começamos a brigar. Então Paulo diz, procurem sempre viver em paz uns com os outros na sua comunhão e nas suas reuniões. Ainda mais, ele diz, versículo 14, com vários tipos de pessoas aqui. Exortamos vocês, irmãos, versículo 14, a que advirtam os ociosos, as pessoas que não querem trabalhar. Tiveram um problema na congregação lá em Tessalônica, pessoas que estavam achando que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então pediram conta no serviço e ficaram esperando. Sim. E ficaram esperando os irmãos para dar o que precisava para comer. E Paulo diz, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Não dê comida para aquela pessoa que está lá só esperando a coisa acontecer. Mesmo que a pessoa esteja esperando a volta de Jesus, bota a pessoa para trabalhar. Não dê comida para essa pessoa. Tem que exortar, tem que insistir com esse tipo de pessoa. Ainda mais confortem os desanimados. Precisamos adequar a nossa abordagem e as nossas palavras para a necessidade de cada pessoa, dentro da sua necessidade. Se a pessoa é desanimada, chegue perto, dá um abraço. Só depois, assim, né, do coronavírus ir embora, né? Se faça solidário com essa pessoa para encorajar. Ainda mais, auxiliem os fracos. Dá um suporte, dá uma ajuda, encorajamento para aquela pessoa que está fraco na sua fé. Sejam pacientes para com todos. Essa é a palavra de ordem para o momento de dificuldade na nossa vida. A paciência. Ainda mais, ele diz, versículo 15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ele tem aqui em mente, primeiro, o nosso relacionamento dentro do corpo de Cristo, mas ele não esqueceu de como nós vamos tratar as pessoas de fora, as pessoas do mundo. Mesmo nas dificuldades, temos que pensar nas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Lá no finalzinho, ele vai mencionar também, quando ele fecha aqui no livro, versículos 25 até 28, mas ele até menciona, olha o versículo 25, irmãos, orem por nós. Precisamos manter a nossa intercessão na oração pela palavra que está sendo divulgada. Versículo 26, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Agora vai ser assim, acenar com a mão. Mas precisamos ainda de demonstrações concretas da nossa comunhão. Versículo 27, ele diz, diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos a Bíblia dentro das nossas casas, mas às vezes a Bíblia não é bem lida, não. E nas nossas reuniões, nós temos que nos basear dentro da palavra de Deus. Então, precisamos sempre estar falando e lendo a palavra de Deus para os nossos irmãos. Número 1, cuidem uns dos outros. Número 2, cuidem do seu próprio coração. Versículo 16 até o versículo 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pessoas estavam sofrendo perseguição aqui. E Paulo diz, vocês precisam estar alegres, em oração e dando graças a Deus. Como é que eu vou dar graças a Deus quando eu perdi a minha casa? Quando eu estou na cadeia por causa da minha fé? Quando alguém está batendo em mim porque eu sigo Jesus? Como é que eu vou dar graças a Deus? Lembra dos apóstolos lá em Atos, que eles passaram a noite na prisão e quando soltaram eles, eles saíram dando louvores a Deus e dando graças por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo. É essa a atitude que nós precisamos. Hoje em dia a nossa tendência é o quê? Resmungar, choramingar, pedir a Deus, por favor, me livre disso. Às vezes a gente é muito criança, muito imaturo. Paulo diz, qualquer que seja a sua situação, tenha alegria da esperança eterna. Tenha a alegria de ter Deus na sua vida. Não importa o que está acontecendo ao seu redor. E sempre leva as suas preocupações a Deus. E não somente as suas preocupações também. Não seja egoísta, não. Mas orem pelos outros. Orem pela divulgação da palavra de Deus. E ainda mais. Dá graças a Deus, ele diz, em todas as circunstâncias. Porque Deus é tão poderoso que ele vai usar tudo que acontece na nossa vida para o bem. Nem tudo que acontece é bom. Mas Deus vai usar as coisas que acontecem para o bem do reino dele e para o nosso crescimento e desenvolvimento dentro do Evangelho. Eu estou vendo na internet, dentro da Igreja de Deus, lá no sul, pessoas sendo batizadas toda semana. Estou ouvindo nos Estados Unidos, pessoal usando cada vez mais a internet para ensinar, lá e aqui também, e pessoas ouvindo e decidindo seguir Jesus, por causa desse problema nosso hoje. É motivo de dar graças a Deus. Todos os momentos, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muita gente fala, ah, eu preciso saber a vontade de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? É muito fácil responder essa pergunta. Nós ficamos procurando sinais ao redor para saber qual a decisão, mas a vontade de Deus já foi revelada para nós aqui nas Escrituras. Às vezes o problema é que nós estamos procurando coisas fáceis e queremos que Deus resolva isso para nós, ao invés de nós lidarmos com a situação em que nós nos encontramos e dar graças a Deus em cada momento. Então, cuide do seu próprio coração, Paulo está falando aqui. Número 3, cuidem para não reagir ao extremo. Olha aqui versículo 19 até 21. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Evidentemente, lá em Tessalônica, eles tiveram problema algumas pessoas quando vinha um profeta de Deus que ia ensinar a doutrina de Cristo. Não, talvez eles pensavam assim, você não é o apóstolo Paulo, a gente não quer saber. Mas se ele é um profeta verdadeiro de Deus, profecia, lembra, é um ensino inspirado por Deus. Não temos isso mais hoje. Temos um ensino de Deus, sim. Então ainda existe um princípio aqui para nós. Parece que eles estavam reagindo. Paulo diz, se o profeta chega para vocês com uma palavra de Deus e vocês não querem ouvir, vocês estão apagando o Espírito no meio de vocês, porque ele quer falar alguma coisa para vocês. Tem que receber, tem que avaliar. Se esse profeta é de não de Deus, porque se ele é, ele vai falar as coisas coerentes com aquilo que vocês já sabem a respeito da verdade. Então tem que avaliar, tem que usar a cabeça. Mas se ele é de Deus, deixe que ele fale, deixe que ele abençoe a vida de vocês com alguma palavra. Já imaginou? O Bruno ia chegar aqui numa hora para falar uma palavra de Deus e falar para você não é daqui, então você não pode falar. O que é isso? Se ele é um irmão fiel em Cristo, e ele é, quanto mais gente para falar de Deus, melhor. Então Paulo não queria que eles, nesse momento de aperto, deixassem de pensar, e de avaliar, e de receber a bênção de Deus que poderia vir com a chegada de alguém com a palavra de Deus. Então ele diz, cuidem para não reagir aos extremos, para se fechar. Número 4, aqui no versículo 22 a 24, cuidem da sua santidade. Versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, quando nós sentimos a pressão exterior, o interior começa a ceder. E nós partimos para o pecado. Quando o mal aparece, corra, fique longe. Não fique brincando com as tentações. Não fique pensando que esse pouco eu posso sem me prejudicar. Porque na hora que você abre uma brecha para o maligno, ele vai entrar, vai abrindo aquela brecha, vai tomando cada vez mais espaço. E um dia você vai acordar. E você vai estar longe do Senhor e vai pensar como foi que isso aconteceu. E dificilmente você vai conseguir voltar. Não dê lugar ao diabo. É a palavra do Senhor. Então precisamos ver que Deus vai nos santificar. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem as condições de nos levar inteiros para o céu quando Jesus voltar. E por isso, é um dos motivos que nós comemos a ceia do Senhor para nos lembrar. Jesus está voltando. Talvez ele volte hoje. E nós precisamos estar preparados para ir com ele para o céu. Então vamos nos preparar. Mesmo quando a coisa está difícil na nossa vida, quando as coisas estão complicadas dentro da sociedade, vamos nos agarrar a essa necessidade de cuidar do nosso interior, de cuidar da nossa santificação para sermos cada vez mais o povo separado para Deus. Porque a ideia da santidade é isso, separação. Vamos nos separar das coisas desse mundo, da participação das coisas malignas, dos prazeres do mundo, ao invés de nós encontrarmos o prazer nas coisas de Deus. Aqui Paulo está fechando sua carta, está concluindo, e é como se fosse um filho saindo de casa e o pai está falando, não se esqueça isso, não se esqueça aquilo. Ele dando uma série aqui de imperativos curtos para a gente, para nos lembrar. Primeiro, cuidar uns dos outros. Segundo, do seu próprio coração. Terceiro, para não reagir ao extremo. E número 4, para cuidar da sua santidade. Fazendo isso, nós vamos ficar muito bem em cada situação, especialmente agora, confinados dentro de casa, com as dificuldades que estamos enfrentando. Essas palavras aqui do apóstolo Paulo vão nos ajudar muito. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, pela sua bondade em nossa vida. Obrigado pelo poder que nos transforma e nos renova e nos motiva. Queremos depender cada vez mais, Pai, desse poder que nós encontramos na sua palavra, na obediência, na comunhão uns com os outros e na oração. E obrigado, Pai, pela possibilidade de sermos alegres e gratos em todas as circunstâncias da vida. Que essa semana nós possamos provar exatamente isso. Em Cristo oramos. Amém. Amém.